Convido o servidor Ricardo Simas que ocupe a nossa tribuna por um período inicial de 15 minutos, para que possa nos falar sobre a Escola do Legislativo.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Iradir Fernandes, senhora vereadora, senhores vereadores, colegas servidores, estagiários, público presente, aos que nos acompanham ouvindo a transmissão e aos que nos assistem pela live do Facebook, nosso bom dia. Hoje, 19 de junho de 2018, a Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó completa seu primeiro ano de vida. Comemoramos esta data como quem comemora o aniversário do primeiro ano de vida de um filho. Quero, então, iniciar agradecendo. Agradecendo a Deus por iluminar nossos caminhos e nos dar forças para enfrentarmos as batalhas que travamos cada dia. Ao vereador Fernando Tarragó, que em sua gestão, como presidente desta casa no ano de 2017, acreditou na ideia e deu condições para que este sonho se tornasse realidade. É imperioso ressaltar o apoio recebido dos colegas, o incentivo, as ideias e sugestões que recebemos são o combustível que põe a escola em funcionamento. Obrigado a todos. Em especial, agradeço às servidoras Cláudia, Luana e Madalena, que voluntariamente secretariam os serviços da escola. Por fim, agradeço também ao vereador Irani Fernandes, que assumindo a presidência em 2018, confiou em nosso trabalho, mantendo-nos na direção da escola. Mas eis que surge uma pergunta. Por que a Câmara de Uruguaiana criou uma escola, se já tem tantas escolas no município? Podemos destacar dois grandes motivos. Primeiro, para a qualificação de mão de obra do Poder Legislativo, para que a Câmara de Uruguaiana possa oferecer melhores serviços à comunidade e que tenhamos assessorias de melhor qualidade. Em segundo, para aproximar o Poder Legislativo da comunidade, com oferta de cursos e palestras, além de efetivarmos esta aproximação, estaremos propiciando que o cidadão conheça mais sobre os trabalhos aqui desenvolvidos. E qual o amparo legal para criarmos uma escola dentro desta casa? A Constituição Brasileira, que este ano completa seus 30 anos de promulgação, em seu artigo 39, assim diz: a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Notem, senhores, há uma determinação constitucional para que se criem as escolas. Considerando que o nosso país possui mais de 5.500 municípios e que se todos cumprissem o que diz o artigo 39 da Constituição Federal, deveríamos ter, portanto, mais de 5.500 escolas de governo ou escolas de formação. No entanto, existem pouco mais de 170. As 26 assembleias estaduais, os 26 tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União e apenas pouco mais de 120 municípios. Aqui no Rio Grande do Sul, são apenas 8 escolas. Uruguaiana foi a sexta a ser criada. Podemos ser considerados, portanto, pioneiros. E o que foi feito neste primeiro ano de existência? Eu trouxe aqui em minhas mãos o relatório de atividades da escola do que foi feito no ano de 2017. São 25 páginas do que nós realizamos no ano passado. Mas eu não vou ler, não. Vocês fiquem tranquilos que eu vou deixar o relatório para... Vamos destacar apenas alguns dos itens mais relevantes. A Escola do Legislativo e a Câmara de Vereadores firmou uma parceria com o Grupo Caminho Azul, que também já havia firmado parceria com o Executivo, para a realização do projeto Mãos que Falam. Este projeto viabilizou o aprendizado da língua brasileira de sinais, Libras. Já formaram-se duas turmas e estamos com a terceira em andamento. Cabe salientar, senhores vereadores, que este é um curso aberto à comunidade, né? Mas teve uma turma composta integralmente por servidores públicos, tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? Este foi um grande passo para a inclusão social. Hoje, nós temos 8 servidores aqui do Legislativo, né? E 15 servidores lá do Executivo, capacitados em Libras. Durante o percurso, realizamos 7 palestras do programa de capacitação de estagiários. Programa que foi desenvolvido já há bastante tempo pelo senhor Luiz Silberti e pela servidora Lúcia Cabezudo e que hoje integra as atividades da escola. Esse programa, ele visa com que o estagiário que chegue aqui ao Poder Legislativo e que fica lotado num determinado setor, tenha o conhecimento dos demais setores da casa, para que ele não fique apenas com a visão da contabilidade, com a visão do expediente, com a visão do setor em que ele trabalha. Então, assim, ele tem um conhecimento geral de toda a casa. Destacamos também a realização do ciclo de palestras jurídicas, que envolveu acadêmicos de direito, a comunidade e contou com o apoio e a direção da Universidade da Campanha de Alegrete. No ano de 2017, esta casa implantou o SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e a Escola do Legislativo teve importante papel em proporcionar o treinamento dos servidores e demonstrar as funcionalidades do sistema à comunidade em diversos treinamentos. Um deles junto ao Conselho Municipal de Saúde, está aqui o presidente Renato, e nós viemos ao Conselho falar sobre o sistema SAPL. Isto propicia que a comunidade tenha conhecimento desta ferramenta importante de transparência, e que possa acompanhar os trabalhos legislativos. O ano de 2018 começou com um novo vereador na casa e com este novo vereador, novos assessores, todos precisando conhecer a ferramenta SAPL. Não é mesmo, vereador Carmelo? De início, nossa primeira atividade com o vereador que chegava e com a sua bancada, e assim também vereador Irani, que retornava à casa e encontrava aqui uma ferramenta nova, trouxe o seu gabinete para que a Escola do Legislativo pudesse prepará-los no uso desta ferramenta. Vereador Mano Gás, em 2017, quando o senhor iniciou as suas atividades legislativas, não existia escola. E o senhor teve que aprender o processo legislativo no dia a dia. Não é isso, vereador Delgado? Quer dizer, os novos que aqui chegaram tiveram que verificar, vereador Eric Lins, como que funciona esse processo, porque o conhecimento de leis, o conhecimento da sociedade, temos. Mas como que funciona a tramitação? Tiveram que aprender isso consultando o colega, perguntando para os servidores no funcionamento. Se já houvesse a escola, isso teria sido feito um treinamento naquele período de recesso, em que os vereadores chegam e têm um período para se ambientarem. Aliás, por sinal, quero relatar, estive presente no encontro nacional de escolas do Legislativo e verificamos que uma escola de Minas Gerais, ela faz com que todo servidor que passa no concurso público, antes de que ele assuma o seu cargo, ele deve passar um período na escola e fazer alguns dos cursos da escola. Não apenas um, alguns dos cursos da escola. Para que este servidor tenha o conhecimento e do funcionamento da casa, para somente depois ele ser lotado no seu cargo. Ou seja, foi aprovado no concurso, a primeira coisa, vai para a escola. Lá na escola ele vai conhecer o legislativo, a casa deles, e como que funciona, para depois ir para o seu setor. Isso pode até parecer um procedimento estranho. No entanto, eu sei que aqui nesta casa nós temos servidores muito competentes em suas funções e que desconhecem o funcionamento, os ritos necessários para aprovação de um projeto. Nós temos aqui, né? E isso há pouco tempo nós estávamos conversando, mas e quanto tempo precisa? E para onde vai? E agora o que que faz? Né? Então são servidores, né? Excelentes naquilo que fazem, mas que desconhecem todo o restante e até mesmo o rito ordinário. Foi pensando nisto, não é, senhor presidente, que ampliamos o projeto capacitação dos estagiários. Este ano, aquelas palestras que eram voltadas apenas para os estagiários, para que conhecessem todos os setores, este ano foram abertas a todos os gabinetes e aos servidores. Então, toda vez que tem uma palestra para estagiário, no programa de capacitação de estagiários, nós convidamos os demais integrantes da casa para que assistam. E alguns gabinetes têm comparecido e têm participado. Destacando também na nossa participação no Congresso, 31º Congresso Encontro Nacional de Escola do Legislativo, né, onde nós angariamos diversas ideias novas, projetos, novas parcerias, uma escola propôs que, como sugestão para as demais escolas, que se criasse uma cartilha para distribuir à comunidade sobre o funcionamento do Legislativo. E levou uma pré-ideia, né, do que seria essa cartilha para que ela fosse aderida pelos demais. Qual a nossa satisfação? Pedi a palavra e disse assim: Uruguaiana já possui uma cartilha desde 2009, né? Cartilha essa que o presidente ofertou ao projeto Bombeiros Mirim na palestra de sábado, né? Mas desde o ano de 2009 nós não tínhamos escola e já possuímos uma cartilha, né? As Aventuras Políticas de Ramiro, que conta como que se procede, né, a tramitação de um projeto de lei. Né? E ao retornarmos, conversamos com o presidente e nós vamos reeditar essa cartilha, tá? Porque recentemente fizemos uma parceria com a CEMED e as escolas que antigamente vinham esporadicamente, chegava à escola, professores assim, hoje vou visitar a Câmara, e chegava aqui sem nenhum aviso, nada, às vezes no meio da reunião, né? Presidente que está dirigindo os trabalhos tem que parar, diz assim, está presente a escola ali, deu, e faz aquela menção, e a escola vai embora sem ter um apoio, sem ter uma orientação, sem ter uma palavra a mais, né? Olhou 5 minutos e vai embora. Então hoje nós fizemos uma parceria, né, presidente, com a CEMED, tá? E as escolas estarão agendando as visitas, né? E terão uma palestra similar à que nós fizemos no sábado para os bombeiros mirins, né? E também distribuiremos a cartilha. Por fim, ressaltamos a integração e a interação com entidades representativas da nossa sociedade. Nós já fizemos parcerias e trabalhos, né, com Colégio Agrícola, Unopar, Urcamp, OAB, Corporação de Bombeiros, Conselho Regional de Administração, ACLAN, Unimed, CDL, Conselho Municipal de Saúde, Grupo Caminho Azul, Executivo e suas secretarias municipais. E temos certeza que muitas outras irão somar-se à nossa escola. Nesta mesma linha de integração, cidades vizinhas, como é o caso da Câmara de Vereadores da Barra do Coraí, né, esteve buscando o apoio da escola porque eles desejam lá implantar o SAPL e uma escola do Legislativo. Tá? Repercutiu e Uruguaiana já está, né, abrindo para a fronteira. Senhores vereadores, senhora vereadora, este foi um breve relato do que já realizamos e aproveito o espaço para enfatizar a programação alusiva à semana do aniversário da escola. Iniciamos no dia 16, sábado, com a palestra para os integrantes do projeto Bombeiro Mirim sobre o funcionamento dos três poderes. Ontem, dia 18, o Conselho Regional de Administração, por meio de seu delegado regional, Ricardo São Martim, brindou-nos com o tema Educação e Planejamento Financeiro Pessoal. Amanhã, dia 20, teremos a palestra Reciclar é um Ato de Cidadania, que será proferida pela senhora Maria Tugira, da Associação dos Catadores de Lixo de Uruguaiana, ACLAN. Na quinta-feira, dia 21, conheceremos o funcionamento da Ouvidoria do Legislativo, com explanação da servidora Luana Radatz. E para finalizar a semana, dia 22, sexta-feira, palestra com a psicóloga Camila Lopes, do programa Viver Bem da Unimed, com o tema Relacionamento Interpessoal. Destacamos que nesta palestra da ACLAN, o Poder Legislativo firmará um termo de parceria, um termo de cooperação com a ACLAN, né? Ideia do presidente Irani, para que o lixo produzido nessa casa possa ser destinado à entidade, né, para ser reciclado. Né? E também no dia da ouvidoria, o Executivo Municipal irá criar a sua ouvidoria, né, em ato solene aqui, utilizando o aniversário da escola, utilizando o momento. Né? Ainda para o segundo semestre deste ano, teremos eventos na área da administração pública. Ocorrerá também o segundo ciclo de palestras jurídicas, um evento comemorando os 30 anos da Constituição Cidadã, entre outros. Encerrando, convido a todos para assistirmos o vídeo institucional comemorativo ao aniversário de primeiro ano da escola, do Legislativo, que foi ao ar na rede televisiva hoje. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luiz Simas. Nós já havíamos conversado que há necessidade de melhor estruturar a escola do Legislativo, criando realmente alguns cargos a mais que hoje. O Simas tem tocado a escola com o auxílio de alguns servidores que se colocam à disposição. Nós vamos montar uma estrutura melhor, onde terá um secretário, onde terá mais alguém que possa auxiliar. E, dentre elas, nós vamos criar a figura do presidente de honra do Legislativo. Então, antecipadamente, esse presidente de honra poderá ser o próprio presidente, ou ele poderá escolher uma outra vereador para que seja o presidente de honra. Na minha oportunidade, embora a legislação não esteja pronta, na minha oportunidade eu já quero, de antemão, nomear, não assumirei a presidência de honra do partido, do nossa escola, e eu vou passar essa honra, essa deferência ao Dr. Fernando Tarragó, será o nosso presidente de honra na minha gestão. Porque tenho certeza que é merecedor pelo trabalho, pelo empenho que ele teve. Em homenagem ao pai do seu Homero, que é o nome da nossa escola, Dr. Fernando. Então o senhor já sabe que vai sair com mais essa missão aqui de ser o nosso presidente de honra nesse ano de 2018, enquanto eu for o presidente dessa casa. Então, uma deferência especial, senhor. Dando continuidade, agradeço ao Simas, parabéns aí pelas atividades, enfim. Eu sei que nós podemos crescer tanto internamente como levar o nosso conhecimento lá para as escolas ou para quem quer que queira conhecer alguma coisa sobre o nosso legislativo, sobre os três poderes, por exemplo, a organização do nosso país.